Olá, estamos aqui na nossa disciplina de Administração Pública, tratando agora da unidade 3 do nosso conteúdo, que é a unidade que vai tratar especificamente da organização administrativa do Estado. Dentro desse conteúdo, vamos começar falando sobre o que é administração pública. Essa palavra tão utilizada pelos nossos meios de comunicação, todo dia nós ligamos a televisão e vemos a palavra administração pública. Afinal, o que é administração pública? Nessa transparência aqui, nós temos um conceito de administração pública bastante interessante. Diz o conceito que administração pública é o conjunto de instituições que compõem um aparato estatal disposto à prestação de serviços públicos para a consecução dos objetivos governamentais. O que quer dizer esse conceito? Esse conceito quer dizer basicamente que é um aparato estatal, é uma estrutura governamental que está disposta ou está à disposição do governo para prestar serviços públicos e garantir que as decisões do governo sejam cumpridas. Então, essencialmente, é uma estrutura que existe para fazer com que o governo exerça o seu poder. Isso é administração pública. Nessa mesma transparência, vamos voltar a ela, há um outro conceito que diz o seguinte: a administração pública pode ser definida como um conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e humanos organizados sob a tutela de um governo no intuito de garantir que as decisões políticas sejam cumpridas, assegurem o cumprimento de seus objetivos. Novamente, é um conceito que, em outras palavras, um pouquinho mais elaborado, diz a mesma coisa. Aqui ele define que o governo, uma administração pública, precisa contar com instituições, recursos materiais, recursos financeiros e pessoas. São essas quatro coisas que vão permitir que o governo consiga exercer a sua autoridade e fazer com que suas decisões políticas e seus objetivos sejam atingidos. Então, esses são dois importantes conceitos de administração pública que a gente deve ter sempre em mente. Na administração pública, e mais especificamente na administração pública brasileira, nós somos governados por cinco importantes princípios. O primeiro princípio é aquele que trata da legalidade. O que quer dizer o princípio da legalidade? O princípio da legalidade quer dizer simplesmente que todo governante, do presidente da República ao funcionário menos graduado do governo, todos estão sujeitos às mesmas leis. Todos têm a obrigação de cumprir a lei. Nenhum governante, nenhum gestor público está imune ao cumprimento de alguma lei. Portanto, esse é o primeiro princípio que deve nortear um gestor público: o cumprimento da legalidade. Todo ato da administração pública deve estar dentro da legalidade. Não importa em que nível, em que esfera do Estado brasileiro você esteja, em que poder, todo mundo está sujeito ao princípio da legalidade. Segundo lugar, impessoalidade. Esse é o segundo princípio. O que quer dizer o princípio da impessoalidade? As decisões não podem ser pessoais. As decisões do governo que valem para um, valem para todos que estão em igualdade de condições. Portanto, não pode haver tratamentos diferenciados de iguais dentro da administração pública brasileira. Isso é para evitar favoritismos, para evitar pessoas que são escolhidas por critérios subjetivos que não necessariamente contribuem para a boa gestão, a boa administração pública. Terceiro princípio que governa a administração pública brasileira é o princípio da moralidade. O que diz o princípio da moralidade? Todo gestor público precisa fazer com que as suas decisões ou que as suas ações sejam sempre motivadas pela moralidade. O que é isso? Moralidade é quando o que você faz está de acordo com uma ética socialmente aceitável. Pessoal, não é a ética individual minha ou a ética individual que vocês acreditam. Essa moralidade é a ética socialmente aceitável, ou seja, é uma ética que é compartilhada pela maioria das pessoas. Portanto, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai trabalhar no setor público, é importante que tudo que a gente faça esteja de acordo com uma ética socialmente aceitável. Não é a ética individual de cada um. A isso se chama moralidade. Quarto e penúltimo princípio, principal princípio da administração pública, é o princípio da publicidade. O que diz o princípio da publicidade? É aquele que garante a transparência dos atos públicos, é a transparência da administração pública. Não podem haver atos secretos na administração pública. A administração pública, ela precisa ser transparente de modo a garantir que qualquer cidadão possa saber o que acontece lá dentro, de modo a que qualquer cidadão possa acompanhar e saber daquilo que está acontecendo. E, portanto, não há segredos na administração pública, com raras e honrosas exceções previstas em lei. O último princípio é o princípio da eficiência. É aquele que vai obrigar a todo gestor público, a todo funcionário público, que ele haja sempre de modo a maximizar os resultados, maximizar os recursos governamentais. Portanto, o princípio da eficiência vai obrigá-lo a fazer mais com menos. Ele precisa fazer as melhores compras gastando o menos possível. Ele vai precisar tomar as decisões de modo a gastar menos recursos possíveis. A isso se chama eficiência. Lembro que o princípio da eficiência foi o último a ser incorporado nessa listagem. Foi o último a se tornar um dos principais princípios da administração pública. Isso só aconteceu no ano de 1995, quando era então presidente Fernando Henrique Cardoso e ele introduziu uma reforma gerencial na administração pública brasileira. Uma das coisas que essa reforma gerencial previa era que houvesse a necessidade de transformar a eficiência em um princípio constitucional da administração pública que obrigatoriamente fosse seguido por todos. Vamos falar em seguida sobre administração pública direta e administração pública indireta. É muito comum ouvirmos falar de esses dois termos, né? O que é administração pública direta, o que é administração pública indireta. E comecemos pela administração pública direta. A administração pública direta é aquela em que uma pessoa jurídica de direito público, né, que faça parte da administração centralizada e que se utilize dos seus órgãos e dos seus agentes para cumprir as suas decisões. Então, o que que eu quero dizer com esse palavrório todo? Simplesmente que a administração pública direta é aquela exercida por cada um dos três poderes e os seus órgãos respectivos. Por exemplo, o prefeito de uma cidade, ele conta com o trabalho de secretários municipais para apoiá-lo. Então, todo o trabalho exercido pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelos secretários municipais, pelas diretorias, pelas coordenações, pelas supervisões subordinadas a eles todos, tudo isso é administração pública direta. Tudo que pertence à estrutura dessa prefeitura é administração pública direta. Já é importante lembrar que a administração pública direta, ela está presente no Estado, no município, na União, bem como nos três poderes. Então, tudo aquilo que é feito dentro do fórum, tudo aquilo que é feito dentro do Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça, é administração pública direta. A administração pública indireta é um pouco diferente daquilo que a gente vê na administração pública direta por uma razão muito simples. É criada uma personalidade jurídica, ou seja, é criada uma organização, ainda que seja subordinada ou siga as orientações da administração pública direta, ela é uma organização à parte. Ela é um braço especializado da administração pública direta que trata de um objetivo específico. Então, a administração pública direta, de acordo com esse conceito que nós vemos aqui em tela, é que são organizações criadas pela administração direta, com personalidade jurídica própria, ou seja, contam com um CNPJ próprio, e possuem autonomia de gestão destinadas à realização de um trabalho específico. Em outras palavras, há três elementos que caracterizam a administração pública direta: personalidade jurídica própria, autonomia de gestão e trabalho específico. Toda organização da administração pública indireta, ela tem uma função específica. É importante lembrar que a administração pública indireta igualmente existe tanto nos estados, existe tanto no município, quanto na União. Em se tratando de organizações da administração pública indireta, convém lembrar que há quatro tipos diferentes. Um deles, o primeiro deles, chama-se autarquia, que são aquelas organizações criadas pela administração pública direta, que com personalidade própria, com uma função específica e que são completamente suportadas financeiramente pela administração pública direta. Um exemplo que poderíamos dar de autarquias são as universidades federais ou os institutos federais. Essas organizações, elas têm uma função específica voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão, e elas são custeadas pela administração pública direta, ou seja, pelo governo federal, nesses dois casos, para exercerem essas funções. O segundo tipo de organização da administração pública indireta são as fundações. As fundações igualmente são criadas pela administração pública direta, elas são financiadas pela administração pública direta, elas também têm sua finalidade específica, só que elas têm uma pequena diferença das autarquias. Elas têm maior autonomia para buscar recursos junto ao setor privado. Ou seja, elas podem contar, elas podem eventualmente prestar serviços para os quais elas são capazes de ter uma remuneração. Então, as fundações públicas, elas têm essa característica de administração pública direta, mas que permite a elas prestar alguns serviços para os quais elas podem ser pagas. Em terceiro lugar, nós temos outro exemplo de organização da administração pública indireta, que são as empresas estatais. As empresas estatais são aquelas empresas que o governo cria, a administração direta cria, para cuidar de uma função específica e cujo proprietário é 100% governamental. Essa empresa estatal pode cobrar pelos seus serviços, ela opera normalmente como se fosse uma empresa qualquer, a diferença dela é que o proprietário dela é 100% governo. Não há participação de dinheiro privado no capital da empresa estatal. E o último, quarto e último tipo de organização da administração pública indireta é a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista é aquela em que o governo cria uma organização, assim como a empresa pública, com uma finalidade específica. Essa empresa pode vender serviços ao mercado, produtos ou serviços ao mercado. A grande diferença que ela apresenta em relação às empresas estatais é que, na sociedade de economia mista, o seu capital poderá ser composto por dinheiro da iniciativa privada e dinheiro do governo. Portanto, na sociedade de economia mista, obrigatoriamente haverão donos do setor privado e donos do setor público. Ou seja, na sociedade de economia mista, o próprio nome já diz, economia mista, governo e entes privados atuarão como acionistas ou atuarão como donos da empresa estatal. Não importa o percentual, importa que haja essa junção de capital privado e capital público na composição acionária da empresa de economia mista. Vamos adiante. Outro aspecto importante que a gente deve lembrar quando a gente fala de administração pública é aquilo que diz respeito à centralização, descentralização e desconcentração do governo. Vamos só entender a diferença que existe entre esses três termos. Vamos dar uma olhada aqui nesse material. Centralização é quando o Estado decide prestar por si mesmo uma determinada atividade administrativa. Então, o Estado decidiu criar uma universidade. Bom, nesse caso, cabe a ele chamar para si a responsabilidade e começar a oferecer o serviço. Vou dar outro exemplo. O Estado decide começar a imprimir carnês de IPTU. Isso é uma atividade centralizadora em que ele vai chamar para si uma atividade administrativa de impressão de carnês de IPTU para serem distribuídos aos munícipes. Essa é uma atividade de centralização do poder estatal na administração pública. Segundo lugar, descentralização. É quando o Estado decide desempenhar por meio de outras organizações o seu serviço e atividades administrativas. Portanto, a partir do momento que o Estado decide criar uma organização da administração pública indireta de qualquer um daqueles quatro tipos e delega aquela organização alguma função, alguma atividade que ele costumava exercer, nesse caso ele está fazendo a descentralização. Bem como, a partir do momento que o governo delega para o Estado ou para o município alguma coisa que ele fazia, ele está praticando a descentralização. Agora vamos conhecer o que é a desconcentração. A desconcentração é a distribuição interna das competências decisórias agrupadas em unidades individualizadas. Então, a partir do momento em que eu não crio uma organização para prestar um serviço pela administração pública, a partir do momento que eu não delego para o Estado e para o município, mas eu simplesmente faço uma reorganização interna da prestação de serviço ou da tomada de decisão dentro da administração pública, aí o que eu estou fazendo é uma desconcentração. Ou seja, vamos imaginar que num determinado estado da Federação Brasileira, o governador decida criar estruturas, secretarias regionais, para que elas possam fazer licitações, contratar serviços e tomar decisões mais próximo do cidadão. Isso é um exemplo de desconcentração, porque é uma decisão do governo de dar maior autonomia para outros níveis organizacionais dentro da própria estrutura do governo para a prestação de serviço e a tomada de decisão. Não se trata de um exemplo de descentralização, se trata de um exemplo de desconcentração. Por quê? E volto a enfatizar para que fique claro. Para que haja desconcentração, eu preciso passar a tomada de decisão, passar a prestação de serviço para um outro ente da federação ou para uma outra organização, para uma outra personalidade jurídica. Na desconcentração, eu simplesmente, internamente, dentro do órgão, eu acabo tomando a decisão de passar a responsabilidade para outra pessoa. Por exemplo, poderíamos, pegando um exemplo hipotético, um determinado prefeito de uma cidade pode decidir que a partir daquele momento as licitações não vão ser mais feitas somente pela Secretaria da Administração, como tradicionalmente é, que o secretário do Planejamento vai também, juntamente com a Secretaria da Administração, trabalhar para fazer suas próprias licitações. Isso é um exemplo de desconcentração. Ele está tirando a responsabilidade da licitação somente de um órgão interno, que é a Secretaria da Administração, e dividindo essa responsabilidade com a Secretaria do Planejamento. Lembro que esse é um exemplo hipotético, tá? Que eu criei agora simplesmente para título ilustratório. Portanto, pessoal, esses são os principais assuntos que nós tratamos aqui nessa unidade que tratou da organização administrativa do Estado. Portanto, na unidade 2 nós falamos sobre a organização do Estado, na unidade 3 nós tratamos da organização administrativa do Estado. Muito obrigado e até a próxima.